Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Olá, boa tarde. A edição desta segunda-feira, dia 10 de março, o Jornal do Meio-Dia já está no ar. E vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes. Aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos.
Boa tarde, Kátia Gomes. Boa tarde para você, querido ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o Jornal do Meio-Dia. Muitas informações, seu espaço pelo nosso WhatsApp 988291029. Vai mandando a sua mensagem, de preferência escrita. Coutinho Neto está chegando já já com as notícias do setor policial, não é, Kátia?
Isso mesmo, já já Coutinho conosco aí com muitas informações. Queremos a sua participação, caro ouvinte, não deixe de participar. Porque aqui o ouvinte tem voz e tem vez. São 12 horas e 8 minutos, o nosso Jornal do Meio-Dia já está no ar, um oferecimento. Mix Mateus e Lheus, juntos somos um só coração. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Lojas Universo Calçados e Acessórios, crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Conheça as lojas Universo em Ilhéus, na rua Dom Pedro II, número 42. E o Nex, você em movimento. E Margran, mármores e granitos, preço e qualidade. Atendemos toda a região. Conheça a sede da Margran em Itabuna, no bairro São Caetano. Anote o WhatsApp 739-9906-8202. Bem, a partir de agora vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos as manchetes dos jornais pelo Jornal à Tarde, direto de Salvador, que informa. Educadores alertam para os perigos dos desafios da internet. É porque a internet é boa, né? Informa, ajuda, mas também tem muitos perigos. E não se pode deixar os alunos e estudantes tão à vontade com a internet às vezes, né, Marcos?
É verdade. Folha de Pernambuco, como recuperar a ressaca financeira do carnaval?
Tem gente com a mão na cabeça aí que não sabe como é que vai pagar o cartão de crédito. Ou alguns boletos, né, Marcos?
É, sim.
Vamos ao Jornal do Comércio Recife. Prévia do PIB em Pernambuco tem a maior alta em 15 anos.
Diário do Nordeste de Fortaleza. As 10 cidades do Ceará que mais crescem.
Jornal Tribuna do Norte, Natal, América perde para o Santa Cruz de Natal e sai atrás na semifinal do estadual.
O Imparcial de São Luís, STF, deve julgar parlamentares federais maranhenses amanhã.
Jornal Meia Hora, Rio de Janeiro, Flu goleia por 0-0 e vai à final. Como assim, Marcos?
O goleiro entre aspas, né?
É, o goleiro tá entre aspas.
Que o jogo
mesmo.
Foi 0-0.
Exatamente. Flu goleia? Não, né, gente? O jogo foi 0-0.
O dia do Rio de Janeiro, a conta não fecha. Saiba como administrar os boletos após as festas.
Tá vendo aí? Não tá fechando de muita gente, não tá fechando, não. Ai. Jornal Correio Brasiliense, Distrito Federal. Crime da 113 Sul. Triplo homicídio tem novo capítulo na Justiça.
Jornal de Brasília, do Distrito Federal, com os bancos, nova chance para quitar dívidas.
Tá rolando aí, né? Os bancos dando aí até 90%, entre 70% e 90% de desconto para você pagar dívidas. Jornal Zero Hora, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Abastecimento para tirar cheiro e gosto da água, Porto Alegre volta a usar carvão ativado no tratamento.
Folha de São Paulo, publicidade sob Lula avança e pode alcançar 3 bilhões e meio de reais em contratos.
É, porque de publicidade eles entendem, mostrar o que não existe, porque existe o Brasil da realidade e o Brasil da propaganda do governo federal. Jornal Estado de São Paulo, sinal de alerta, empresas brasileiras enfrentam dívida alta e dificuldade de caixa.
Diário de São Paulo, STF torna réus deputados do PL por suspeita de propina em emendas.
E Jornal Popular, Goiânia, Goiás. Dono de contrato milionário com prefeitura tem 21 anos. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
Doze horas e 12 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa enviando a sua mensagem escrita ou de áudio, de preferência escrita, né? Para o WhatsApp 988291029. Aqui no Noticiário Regional, vamos de Ilhéus em Destaque, vamos falar de trânsito, porque a Sutran informa alterações, na verdade, no cruzamento entre as avenidas Professor Milton Santos, ACM e Oswaldo Cruz. Então, as mudanças já entraram em vigor a partir de hoje. E a Autarquia de Transporte e Trânsito de Ilhéus, Sutran, informa que o trânsito na região do cruzamento entre as avenidas Professor Milton Santos, ACM e Oswaldo Cruz tem aí alterações a partir de hoje, né? Começou hoje, e as mudanças levam em conta o aumento do fluxo na área devido à inauguração de um novo empreendimento e tem como objetivo garantir a segurança e fluidez no tráfego. Por conta, né, gente, ali da instalação do Mix Mateus, realmente o movimento ali está imenso, né? E as alterações incluem inversão de sentido em ruas próximas e instalação de novos semáforos, né? Foram instalados por lá novos semáforos. Os equipamentos de última geração visam melhorar a mobilidade urbana com cronômetros de tempo e painéis de LED. E aí, entenda essas alterações. Instalação de novo conjunto semafórico no cruzamento entre a Avenida ACM e a Avenida Professor Milton Santos. Deslocamento de semáforo para a ligação entre a Avenida Oswaldo Cruz e a Rua Rotary. Inversão no sentido da Rua Rotary e inversão no sentido da Rua Tobias Barreto. E aí, durante o período de adaptação, agentes de trânsito estarão presentes no local para auxiliar condutores e pedestres. E a Prefeitura de Ilhéus, através da Sutran, ressalta que as alterações contribuirão para a melhoria da mobilidade urbana na cidade com maior segurança e agilidade. É importante aí o motorista ficar atento, né, Marcos?
Alguns motoristas vão estranhar de início, mas é interessante essa mudança. Para quem não sabe, a Avenida Milton Santos é a antiga Avenida Petrobras.
Exato.
Passa no Itão, no Mix Mateus, né? E a Rua Rotary é aquela que passa no Tiro de Guerra. Então, ela servia para quem vinha da Avenida cá para a Zona Norte, né? Ou para a Rua a Milton Santos. E agora está inverso esse sentido. Você saindo ali da Avenida Petrobras ou da ACM querendo ir para a Avenida, você pega pela Rua do Tiro de Guerra, que é a Rua Rotary.
Exatamente. Eu acho que ficou mais prático, né?
Isso. A outra é você vindo da Avenida, você vem...
Você sai por ela,
Ali ao lado da Praça do Cacau. Você passa ali agora.
Eu acho que ficou bem lógico, assim, né? Enfim. O Marcos Bezerra, dois pescadores que estavam desaparecidos foram resgatados na manhã de ontem após o barco em que eles estavam naufragar ali em Trancoso, né, em Porto Seguro, no extremo sul da Bahia.
Isso foi ontem, domingo, Kátia, lá no distrito turístico de Porto Seguro, Trancoso, no extremo sul do estado. De acordo com informações de Pedro Arada, pescador responsável pelo resgate, por volta das 8 horas da manhã de ontem, ele estava pescando com o pai quando viu algo na água, algo semelhante a uma boia. Quando se aproximou, viu que dois homens estavam agarrados em um plástico dentro do mar. Os pescadores foram resgatados e contaram que estavam sem se alimentar e beber água desde a noite de quarta-feira, quando o barco em que eles estavam afundou. Os homens contaram que um terceiro pescador que estava com eles tentou ir até a costa com isopor, mas não sabiam se ele tinha conseguido sair da água. No entanto, não há detalhes de como ele conseguiu se salvar. Pedro Arada contou que entrou em contato com a Marinha do Brasil e recebeu a informação que o outro pescador havia conseguido se salvar e está bem. A produção da TV Santa Cruz entrou em contato com a assessoria da Marinha, né, de Porto Seguro, e aguarda retorno aí.
Exato, que a nossa fonte é a TV Santa Cruz, que até agora não teve nenhum retorno da Marinha sobre esse caso. Mas até onde a gente sabe, todos estão bem, né? Que bom. São 12 horas e 16 minutos, ainda ali para o Porto Seguro, Marcos, vamos falar da Operação Liga da Justiça. O Tribunal de Justiça da Bahia, né? O Tribunal de Justiça, que é o TJ Bahia, vai julgar magistrado envolvido em conluio com promotor de justiça e empresários, né, lá em Porto Seguro.
É, o TJ Bahia vai julgar o processo administrativo disciplinar, PAD, contra o juiz Fernando Machado Paropaz Souza, magistrado investigado na Operação Liga da Justiça. Em publicação feita nesta segunda-feira, dia 10, o TJ Bahia marcou a sessão de julgamento para o dia 19 de março deste ano no Tribunal Pleno. A relatoria é da desembargadora Maria de Lourdes Pinho Medawar. Então, para relembrar o caso, três juízes foram afastados cautelarmente pelo Pleno do Tribunal para investigação da possível prática dos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro, grilagem de terra, fraude processual e agiotagem. O relatório da Corregedoria Geral da Justiça, CGJ, do Tribunal de Justiça, é o melhor, CGJ, do Tribunal de Justiça da Bahia, levanta indícios da atuação do juiz Fernando Machado Paropaz Souza, titular da primeira vara, dos feitos relativos às relações de consumo, cíveis, comerciais e registros públicos em favor do empresário.
Pois é, né? Então a Operação Liga da Justiça é o seguinte, é uma operação que investiga a possível associação entre juízes com um promotor de justiça, advogados, empresários e um secretário de obras do município lá de Porto Seguro em um esquema de grilagem de terras que permitiu aos magistrados se tornarem donos de um patrimônio imobiliário milionário no município de Porto Seguro. Então tá aí, né? O próprio Tribunal de Justiça, tá? Da Bahia, em uma publicação feita hoje, né, deixou claro que marcou essa sessão de julgamento para o dia 19 de março, ou seja, esse mês ainda, né? Vamos aguardar, surgindo mais alguma novidade sobre o caso, voltamos a falar sobre o assunto. Nós vamos acionar a partir de agora o nosso repórter.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho Neto. Bom início de semana. Quais são as notícias?
Olá, Kátia. Muito boa tarde para você também. Ótima segunda-feira e excelente semana. Marcos Bezerra, muito boa tarde. Ótima segunda-feira, excelente trabalho e semana também para você, Marcão.
Muito obrigado, Coutinho Neto. Um abraço para você, excelente trabalho, né? E ótima semana.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado você que está acompanhando o Jornal do Meio Dia com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando e com ela muitas informações do setor policial. Então, a partir de agora, a notícia é de polícia! Vamos começar a semana circulando pelas ruas da cidade de Ilhéus. Saiba agora! No último sábado, policiais militares do Tático Ostensivo Rodoviário da Companhia Independente de Polícia Rodoviária Estadual de Itabuna estava em patrulhamento tático na rodovia BA-001 e prenderam em flagrante um homem conduzindo um veículo sob influência de álcool. Ao perceber que o condutor do veículo apresentava sinais de embriaguez, foi feito o teste de alcoolemia, ou seja, o famoso teste do bafômetro, que registrou 0,46 miligramas por litro, configurando crime de trânsito. O homem ainda possuía a quantia de R$ 34.309 dentro do carro, não sabendo informar a origem do valor. Foi dado voz de prisão ao homem, esteja preso, que foi apresentado na delegacia de Ilhéus, junto com todo o material apreendido. Ainda, município de Ilhéus, sobe morro, desce morro. Noite de ontem, domingão, durante a operação de combate a crimes violentos, letais e intencionais, estando a equipe da 68 CIPM em rondas no Alto do Rombudo, no bairro da Conquista, policiais militares abordaram o indivíduo, encontrando com ele maconha, 78 pedras de crack e R$25 em grana. O indivíduo e o material e toda a porcaria foram encaminhados à 7ª Corpim para a adoção das medidas legais cabíveis. Viatura virtual da Gabi circulando agora no município de Itabuna. Um ataque a tiros aconteceu na noite do último sábado no bairro Pedro Jerônimo, resultando na morte de um adolescente de apenas 16 anos de idade e deixando outro de 13 anos ferido. As vítimas eram primos e estavam a caminho da casa de um amigo na Travessa Senhor do Bonfim, no mesmo bairro que eles moravam, quando foram atacados por um grupo de homens armados. Os criminosos fugiram após o crime. Os dois jovens foram socorridos para o hospital local pelo pai de uma das vítimas. Jonathan Moreira de Araújo, 16 anos, não resistiu e faleceu abarentado no hospital de base Luiz Eduardo Magalhães. Murilo Cruz de Araújo, de 13 anos, foi atingido em um dos braços, recebeu atendimento médico e posteriormente recebeu também alta. Moradores da região relataram ter ouvido cerca de 10 disparos de arma de fogo. A Polícia Civil de Itabuna investiga o caso para identificar e prender os autores do crime. Com a morte de Jonathan, Itabuna registra no ano de 2025 3 homicídios por arma de fogo. No extremo sul da Bahia, madrugada de sábado, uma operação conjunta entre o 8º Batalhão da Polícia Militar e a Rondesp Extremo Sul resultou no cumprimento de mandado de prisão contra um suspeito de integrar um grupo criminoso que atua na região de Caraíva, em Porto Seguro. O indivíduo, conhecido no mundo do crime como Gugu, é investigado por diversos crimes, incluindo um homicídio recente na praia de Corumbau. O suspeito, o Gugu, foi encaminhado à delegacia da Polícia Civil para as devidas providências. A ação reforça o compromisso das forças de segurança no combate ao crime no extremo sul da Bahia. Acidente com vítima fatal. Um homem de 70 anos, ele morreu após ser atropelado enquanto cavalgava na BR-418, no município de Nova Viçosa, também no extremo sul baiano. O acidente aconteceu na noite do último sábado, na área rural da Estrada do Boi, localidade de São José, próximo à ponte do município. Segundo informações, Altemar Ferreira da Silva, de 40 anos, conduziu um veículo Fiat Estrada pela rodovia, quando atingiu o cavalo que era montado por José Carlos. José Carlos não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Altemar Ferreira, o motorista da Fiat Estrada, foi conduzido e foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal de Poço da Mata, este também em estado grave. A Polícia Rodoviária Estadual atendeu a ocorrência e realizou os procedimentos legais. Sua viatura virtual da Gabi, fazendo aquele pit stop tradicional para reabastecer. De mais informações do setor policial, mas você permanece aqui no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua lado a lado com a notícia, com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Você retorna ainda hoje, né, com mais notícias para nós. São 12 horas e 25 minutos, vamos liberar a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Liberada a participação do ouvinte pelo WhatsApp 988291029. Envia sua mensagem escrita que nós divulgamos. Enquanto o Marcos já navega ali para divulgar a mensagem, deixa eu mandar logo aqui um parabéns, que é a Yaciara Costa, nosso ouvinte. Obrigada, Yaciara, pelo carinho aqui, pela audiência de sempre. Um beijo para você. Ela me mandou mensagem no meu Instagram e disse: Kátia, por favor, manda um feliz aniversário para minha mãe, a Francisca, que mora no Vilela, mais conhecida como Chica, tá? É aniversário dela. Então, desejamos parabéns, felicidades, desejamos principalmente saúde para a dona Francisca, mais conhecida como Chica, que mora lá no bairro Teotônio Vilela. Um beijo, dona Francisca. Saúde para a senhora, viu, dona Chica? Um beijão. É o que deseja também a sua filha e a Ciara. Diga, Marcos.
Pois é, aqui no nosso WhatsApp, o ouvinte manda uma boa tarde. Olha, boa tarde a todos vocês da Gabriela FM. Passo aí para fazer uma denúncia. Tem um bar em Léus, no Banco da Vitória, no Alto Bela Vista, lá na Rua Maria Pureza. Esse bar fica com som muito alto, né? E ao lado tem crianças que têm um ano de idade, crianças novas, e eles não respeitam, né? Então a gente pede que a polícia dê uma passadinha por lá, nesse bar, no Alto Bela Vista, no Banco da Vitória. Minhas crianças não têm paz, diz aqui a ouvinte.
Vocês têm que acionar a polícia, né? Nessas horas tem que acionar a polícia. A polícia resolver isso aí. Diga, Marcos Bezerra.
Boa tarde, Kátia. Nos ajude. Aqui em Sabaituba as crianças estão sem estudar. Queremos saber se elas vão ficar sem estudar, né? Então, estamos aguardando. A Paula, que é mãe de aluno, está perguntando quando as aulas vão começar.
Em Sabaituba, né?
É.
Pronto, a gente já pergunta também, procura saber aí da Secretaria de Educação, né? De Ilhéus, como é que fica aí, portanto, as aulas em Sabaituba.
A Leila, do Alto Bela Vista, do Nelson Costa também, mano, boa tarde. Kátia, Marcos, eu quero saber quando é que o ano letivo do município vai começar. Ela também quer saber.
De onde?
Do Alto Bela Vista, lá no Nelson Costa.
Deixa eu anotar logo aqui. Alto Bela Vista, Nelson Costa, Sambaituba, né? Quando vai começar essas aulas aí? Quando vão começar? Iniciar, né?
Uhum.
As aulas em Sambaituba e Alto Bela Vista, que fica no Nelson Costa.
Isso.
Ok? Vamos sim perguntar, saber da Secretaria de Educação de Ilhéus, tá?
Por enquanto é só isso.
Pronto, Marcos Bezerra. Bem, nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 34 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento: Margram, mármores e granitos, símbolo de qualidade. Preço e símbolo de qualidade, né? A Margram fica em Itabuna, no bairro São Caetano. WhatsApp 73999068202. O Nex, você em movimento. Lojas Universo Calçados e Acessórios, crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, conheça as Lojas Universo na Rua Dom Pedro II, número 42. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Mix Mateus Ilhéus, juntos somos um só coração. Bem, está liberada a participação do ouvinte, então você pode continuar enviando a sua mensagem para o 988291029. E Marcos Bezerra navega ali pelo WhatsApp e divulga mensagens aí dos nossos ouvintes, né, Marcos?
Isso, olha, o ouvinte manda boa tarde, Kátia, boa tarde, Marcos. Sambaituba tinha uma ambulância que sumiu logo após a política. A comunidade gostaria de saber para onde ela foi.
É, vamos procurar saber. Anotar aqui, ó, também. Ambulância de Sambaituba. O povo quer saber. Vamos procurar saber com a secretária de saúde, né? Sabe, se é uma das que está parada também nas oficinas, né, Marcos?
Aham. Uhum. A ouvinte também manda boa tarde aqui. Olha, Castelo Novo também, as aulas não começaram, né? Então, a gente quer saber quando vão ser iniciadas as aulas em Castelo Novo.
Castelo Novo também, vamos procurar saber com a Seduc. Mais mensagem.
Boa tarde, Kátia. Fui no posto hoje, no Costa do Cacau, e não retornou atendimento ainda, né, para marcar exames por causa do sistema. Então, os homens ainda não foram consertar a internet. Assim fica difícil, né? Desde quinta-feira, o ouvinte fala.
É uma UBS que tem ali do lado do Costa do Cacau.
Uhum.
Vamos procurar saber também.
Na entrada do condomínio Cachoeira.
Uhum, exatamente. Vou procurar saber por que está sem marcar exames, né? Ok.
Por enquanto é só.
Pronto, são 12 horas e 17 minutos. Vamos de informação. Marcos, que coisa, hein? Dois atores que estavam com armas falsas são baleados após serem confundidos com criminosos em gravação de filme em Salvador.
Que coisa, hein?
Como assim?
Dois atores foram baleados após serem confundidos com criminosos na gravação de um filme na tarde de ontem, no bairro de Cosme de Farias, em Salvador. Segundo a Polícia Militar, eles usavam réplicas de armas de fogo sem a devida identificação. As armas usadas na gravação não tinham pontas em coloração laranja, como é orientado pela legislação federal, por se tratar de réplicas. A corporação também não tinha sido comunicada da gravação do filme. Os dois artistas, que foram atingidos no rosto e na região das nádegas, foram levados para o Hospital Geral do Estado, HGE, onde estão internados. Não há detalhes sobre o estado de saúde deles. A Polícia Militar informou que os agentes da 58ª Companhia Independente, CIPM, foram acionados para dar apoio à equipe do Serviço de Atendimento Médico de Urgência, SAMU, na Rua São Domingos, que atenderiam uma ocorrência no bairro. Ao chegarem no local, os militares encontraram cerca de 10 homens que estariam armados e dispararam diante da aproximação do grupo e correram para se proteger dos tiros. De acordo com a PM, um dos homens foi alcançado e detido pelos policiais, com duas réplicas de pistola. Aos agentes, ele contou que participava de uma filmagem, sendo encontradas 25 réplicas de armas, como pistolas, submetralhadoras, fuzis e carregadores, além de um rádio comunicador. A PM explicou que as armas falsas foram apreendidas e levadas para uma delegacia junto com o homem. Então, aí a TV entrou em contato, né, com a Polícia Civil para saber se ele foi liberado, mas não recebeu resposta até a última atualização da matéria. O Rodrigo Batista, diretor do grupo Fatos de Favela, responsável pelo filme, explicou a situação nas redes sociais. Segundo o profissional, um dos artistas foi atingido no rosto e outro na região das nádegas. Conforme ele, os policiais chegaram no local após o grupo terminar a gravação do filme e retirar os banners que sinalizavam a filmagem. Fala, família, quem acompanha a gente sabe que o Fatos de Favela traz a realidade e não quer que ninguém entre e se acabe com as drogas. A gente recolheu os banners e fomos guardar as armas em uma caixa, relatou. Segundo o diretor, nesse momento, os policiais chegaram, né? E ele diz, os policiais entraram na favela e viram alguns com as armas na mão e foi que deu conta contra a gente. A maioria correu e um conseguiu se esconder, falou aí que era gravação, os policiais entenderam, explicou ele aí, Kátia.
Pois é, o Rodrigo Batista ainda admitiu que o grupo errou ao guardar as réplicas das armas no meio da rua e ele disse, não estou aqui para julgar os atores e os policiais. Os policiais não tiveram culpa, foi um desacerto da gente. Infelizmente, fomos guardar as armas airsoft em um local que era passagem, faltou atenção nossa. Graças a Deus, ninguém morreu, um foi baleado no rosto, nas nádegas, né? E um torceu o pé e outros conseguiram correr, mas arranharam os pés. E obrigado a todos que se preocuparam com a gente, concluiu, portanto, o diretor aí, Rodrigo Batista, que é diretor do grupo Fatos de Favela. Houve um vacilozinho aí, complicado essa situação.
Um aviso, né, à Polícia Militar, a companhia, né, responsável pela área, já evitaria isso. Né?
Exatamente. Vamos de mais informações do setor policial, porque já vamos acionar Coutinho. Ô Marcos, polícia prende suspeito de vender maconha líquida usada em vape, né? Na Bahia e em São Paulo. Ele estava na área nobre, né? Ali em Salvador, quando foi preso.
Um homem foi preso hoje, pela manhã, no Corredor da Vitória, área nobre de Salvador, em uma operação para desarticular uma organização criminosa voltada para a venda de maconha líquida, produto usado em cigarro eletrônico, também conhecido como vape. Segundo a Polícia Civil, uma outra pessoa também teve mandado de prisão cumprido em São Paulo. A polícia informou que as equipes do Departamento Especializado de Repressão ao Narcotráfico, DENARC, apreenderam aí maconha líquida, cigarros eletrônicos e outros materiais ilícitos. Ao todo, 27 mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos. A Polícia Civil informou que o material apreendido será periciado e os suspeitos ficarão à disposição da Justiça, Kátia.
Que coisa, hein? Vamos acionar novamente o nosso repórter Coutinho Neto, retornando aí com mais informações do setor policial. Não é isso, Coutinho? Quais são as notícias a partir de agora?
Muito obrigado, Kátia! Muito obrigado, Marcos! Muito obrigado, especial, você que continua acompanhando o Jornal do Meio-Dia com informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi está retornando, reabastecida e municiada de novas informações do setor policial. E você, a partir de agora, vai viajar juntinho comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Fora Bahia. Acidente com vítima fatal. O trágico acidente aconteceu na noite do último sábado na BR-030. Entre as localidades de Altamira e Romão, no município de Palmas de Monte Alto, resultou na morte de Edenevaldo Rodrigues dos Santos, 54 anos de idade, mais conhecido como Manelo de Benta. O acidente, registrado por volta das 21 horas, envolveu uma colisão entre uma motocicleta e um carro. E segundo informações, o motociclista estava alcoolizado e teria invadido a contramão, o que pode ter provocado a tragédia. A vítima estava pilotando a motocicleta Pop 100 e trafegava pela BR-030 quando colidiu com o Palio Fire, que seguia em direção a Palmas de Monte Alto. O condutor do carro, que permaneceu no local após a colisão, relatou à Polícia Militar que a moto trafegava pela contramão e sem farol aceso. Familiares confirmaram que Manelo de Bento estava consumindo cachaça com frequência recentemente. Na noite de ontem, domingo, por volta das 20h30, um homicídio chocou os moradores do bairro Ouro Verde, na cidade de Barra do Choça, região do Café. Um homem foi morto a tiros, interrompendo o longo período de tranquilidade naquela cidade. Segundo relatos de moradores, foram ouvidos pelo menos 5 disparos. A vítima, identificada como Alessandro de Souza Araújo, conhecido como Sandrão, tinha 34 anos de idade e morreu ainda no local. Sandrão era solteiro e morava no mesmo bairro que aconteceu o atentado. A Polícia Militar foi acionada e permaneceu no local até a chegada do Departamento de Polícia Técnica, que removeu o corpo para o Instituto Médico Legal de Vitória da Conquista. A motivação do crime ainda é desconhecida e o caso será investigado pelas autoridades. No final da tarde de ontem, domingo, um condutor de um veículo Gol perdeu o controle da direção e bateu em um poste da Coelva, na BA-131, na saída de Miguel Calmon, sentido a cidade de Piritiba. No impacto da batida, o poste quebrou e ficou caído sobre a pista. Pelo menos uma pessoa, identificada como Washington, morreu no local. Outras 3, identificadas pelos prenomes de Gustavo, Berinjela e Cascão, foram socorridas para o Hospital Português em Miguel Calmon. Até o momento, não há informações atualizadas do estado de saúde. A Polícia Militar e a Guarda Civil Municipal estiveram no local. O corpo da vítima fatal é do povoado de Formosa, no município de Miguel Calmon, foi removido pelo DPT para o Instituto Médico Legal de Jacobina. Outro acidente com vítima fatal. Este vitimou motociclista de 31 anos, identificado como Antônio José Machado dos Santos Neto. O acidente aconteceu no último sábado, após colidir com a lateral de um carro em uma rotatória na BA-052, no centro da cidade de Irecê. De acordo com informações, a vítima fazia entregas e, no momento, recebeu socorro do motorista do veículo, que ficou no local do acidente. A vítima, que ainda também trabalhava em um posto de gasolina, era casado, deixando 2 filhos. Uma tragédia na Bahia. A soldado Marleide, policial militar da Bahia, lotada na 25ª Companhia Independente da Polícia Militar na cidade de Casanova, matou o ex-companheiro dela na manhã de ontem, domingo. O crime aconteceu na cidade de Petrolina, interior de Pernambuco, e divisa com Juazeiro, aqui na Bahia. A vítima era também um soldado da Polícia Militar de Pernambuco. e estava dirigindo quando foi atacado pela ex-companheira. Os dois já estavam separados, mas ela não aceitava o término do relacionamento. A policial Marleide foi presa e levada para uma delegacia de Petrolina. O corpo do soldado Marinho foi levado para o Instituto Médico Legal de Petrolina. A vítima já estava em outro relacionamento e a companheira dele está grávida. Outra tragédia em nossa Bahia. Após a Polícia Civil identificar três suspeitos de envolvimento na morte do policial civil Marcos Vinícius Peixoto Carrete, dois deles morreram em confronto com a polícia e uma terceira envolvida foi presa. Os desdobramentos da investigação sobre o homicídio aconteceram desde a noite do último sábado, quando ocorreu o crime, e as primeiras horas do dia de ontem, domingo. Dois suspeitos que morreram em confronto, um deles foi no bairro Estela Mares, na mesma região onde ocorreu o crime, e o outro indivíduo em um bairro em Laura de Freitas. Uma motorista de aplicativo foi presa envolvida na ação. Um quarto suspeito é alvo de buscas da polícia. No decorrer das diligências realizadas na investigação na morte do investigador, duas armas foram apreendidas, além de celulares. Segundo a Polícia Civil, o investigador foi morto após ser confundido com outro homem que era alvo desta quadrilha. Um absurdo! Um absurdo, um homem, um pai de família, um policial civil ser abatido a tiros em via pública por ser confundido com outra pessoa. Até quando o seu governador do estado da Bahia vai viver com medo, com insegurança pública? Sua viatura virtual da Gabi já deixou o recado, mas fica por aqui nessa edição do Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. Mas que continua lado a lado com a notícia, com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, viu, Coutinho Neto, e faz muito sentido aí o que você disse, porque a gente vive com a insegurança pública, né? Uma segurança pública, esse estado está cada vez pior na violência. E aí quando você escuta uma notícia dessa, de que um policial civil é abatido desta forma, imagine um cidadão, né? Que não faz parte da segurança pública. Qualquer um de nós, né? Pode estar suscetível a isso, né? Parece que está todo mundo exposto. Gente, é inacreditável, viu? Triste realidade no nosso estado. Triste realidade. São 12 horas e 50 minutos. Marcos Bezerra está navegando novamente no WhatsApp para verificar o que temos de mensagens de ouvintes, né, Marcos?
A ouvinte manda boa tarde pelo WhatsApp. Boa tarde, é a Risélia. É nós do Banco da Vitória, que usamos micro-ônibus para o Alto Bela Vista, né? As ruas já estão pavimentadas, então solicitamos o retorno do micro-ônibus.
Pronto, se o Alto Bela Vista está pronto para receber o micro-ônibus, agora falta a empresa de ônibus liberar, né?
É isso.
Então, alô, empresa de ônibus, vamos liberar aí o micro-ônibus para o Alto Bela Vista.
Do Banco da Vitória.
Do Banco da Vitória. A gente conhece bem ali a área, né, Marcos? Uhum. Fica na subida da sede lá da Gabriela FM, né?
Isso.
Fica a parte técnica da Gabriela FM.
Tem mais aqui, boa tarde, Gabriela FM. Olha, o prefeito precisa ver a questão dos ônibus. Horário de pico, você fica uma hora no ponto esperando, né? Ônibus para o Hernani Sá. O ônibus passou 11h30 da manhã e só passou outro 12h40. Um absurdo.
É um absurdo mesmo, viu? A gente vai continuar cobrando aqui as melhorias, devidas melhorias no transporte público de Ilhéus. A gente espera que realmente melhore, né, Marcos?
É isso, olha, até mais aqui. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Kátia. Aqui é Dudo, São José. Manda um feliz aniversário para o meu irmão Henrique.
Estão desejando feliz aniversário para o Henrique, né? Aniversariante do dia também. Saúde, felicidade sempre para você, Henrique.
Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Marcos. Passando para agradecer. Jogaram cascalho na ladeira da vila. Não falou qual vila, né? Explica aí.
Faltou.
Mas tá agradecendo.
Toda vez que você manda uma mensagem falando de algo, de alguma rua, de algum local, tem que ter o endereço correto. Rua tal, bairro tal, vila tal, né? Uhum. Tudo certinho. E aí a gente divulga aqui, tá bom? Mais alguma mensagem?
Por enquanto é só.
Então pronto, encerramos por aqui essas mensagens hoje, tá? 12 horas e 52 minutos, vamos falar sobre a primeira motofaixa de Salvador, que entra em operação hoje. Então, a primeira motofaixa de Salvador entrou em operação na manhã de hoje. O espaço destinado à circulação de motociclistas foi implantado nos dois sentidos da Avenida Mário Leal Ferreira, conhecida como Avenida Bonocô. Salvador é a terceira capital do país a ser autorizada pela Secretaria Nacional de Trânsito, a Senatran, a implementar a estratégia viária. A motofaixa foi desenhada entre as faixas 1 e 2, a partir do canteiro central de cada sentido da Avenida Bonocô. O espaço foi demarcado com linhas tracejadas nas cores azul e branco. Eu estava aqui olhando, ficou interessante, viu, Marcos? Apesar da inclusão da motofaixa, cada sentido da avenida continuará sendo 4 faixas para circulação de veículos, por determinação da Senatran. Para a instalação do espaço, a velocidade máxima na Bonocô, na Avenida Bonocô, passará a ser de 60 km por hora. No entanto, nos primeiros 30 dias, a fiscalização será em fase de testes para os condutores se habituarem ao novo limite. Mesmo com espaço segregado, os motociclistas têm de respeitar a velocidade da via, tá? Então, mais de 10 mortos em 2025 teve ali. Então, nos dois primeiros meses de 2025, a Transalvador registrou 464 acidentes com motos, que resultaram em 11 pessoas mortas. E aí, no mesmo período do ano passado, foram contabilizadas 467 batidas com 18 óbitos. Então, assim, número absurdo, né? Então, em todo o ano de 2024, foram mais de 3.060 acidentes envolvendo motos, com 84 mortos. Se comparado com o total de mortes no trânsito, 142 mortes, 59% foram com este tipo de veículo. Então, segundo o Departamento Estadual de Trânsito, que é o DETRAN, na Bahia, 2024 foi o ano que apresentou a maior quantidade de motos emplacadas na capital baiana, com 16.851 unidades. E aí, no acumulado dos últimos 5 anos, a frota em Salvador passou de 160 mil em 2020, né? Em 2020 era mais de 160 mil para mais de 216 mil motos emplacadas até o momento, um aumento de quase 35% neste tipo de transporte, não sendo contabilizados as motos de outros municípios que circulam, obviamente, lá por Salvador, né? Então tá aí, Salvador ganha a primeira motofaixa, tá? Que é um espaço destinado à circulação de motociclistas, e ele foi implantado nos dois sentidos da famosa Avenida Bonocô, Marcos Bezerra.
É isso, né? Um aumento significativo, né, de motos aí, não só em Salvador, mas em outras cidades, e a gente espera que aumente também o cuidado, né, e a cautela quem pilota a moto aí.
Verdade, em Ilhéus também, os motociclistas também estão precisando ter mais cautela, mais atenção, né? Então tá aí. 12 horas e 55 minutos. Enquanto eu falava aqui, Marcos Bezerra, chegou aqui uma mensagem sobre o que é que a gente acabou. Sobre a notícia que você acabou. Sobre a mensagem, aliás, que você acabou de divulgar aí. Da Vila. Cadê? Chegou aqui? Deixa eu abrir.
É, Vila Olímpio.
Cadê? Chegou aqui. Essa vila aí é a Vila Olímpia, distrito de Ilhéus.
Vila Olímpio.
Foi feito o serviço da Secretaria de Interior. Que bom, né? Então, que maravilha. Rodrigo Foguinho, um abraço para você. Obrigada, tá? Pela informação. É bom quando a gente recebe logo a informação, né? Completa. Bem, vamos para a última notícia?
Vamos lá.
A notícia não é boa, mas a gente tem que falar sobre isso. Esse mês de março, né? Que é o mês aí da mulher. A gente está sempre intensificando informações sobre isso. E a gente vai falar sobre os dados que recebemos aqui. 9 a cada 10 agressões, as mulheres tiveram testemunhas, apontam pesquisas. Então, em briga, começa já assim, né? Aquela famosa frase, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. O dito popular, que naturaliza a violência entre casais, ainda não é coisa do passado, como sugerem os resultados da 5ª edição da pesquisa Visível e Invisível, a vitimização de mulheres no Brasil, realizada pela Datafolha a pedido do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. 9 a cada 10 das 20, pouco mais de 21 milhões de mulheres brasileiras que relatam ter sofrido algum tipo de violência nos últimos 12 meses, afirmam que as agressões foram testemunhadas por amigos ou conhecidos, representando 47,3%, pelos filhos, 27%, por outros parentes, 12,4%, ou por pessoas desconhecidas, 7,7%. O estudo aponta que quase 67% dos casos de violência relatados foram praticados pelo parceiro ou ex-parceiro íntimo da vítima. Desde a primeira edição da pesquisa, em 2017, a proporção de agressões praticadas pelo marido, namorado ou companheiro mais que dobrou. Foi de 19,4% para 40% dos casos em 2025. E a diretora executiva do fórum disse: foi a primeira vez que perguntamos sobre testemunhas da violência sofrida pela mulher e o resultado nos surpreendeu e mostra o tamanho do desafio, afirma, portanto, Samira Bueno, diretora executiva do fórum. E a pesquisa ouviu 1.040 mulheres com idades a partir de 16 anos em 126 municípios de pequeno, médio e grande porte de todo o país entre os dias 10 e 14 de fevereiro deste ano. Dessas, 793 responderam às questões específicas sobre vitimização, cuja margem de erro é de 3 pontos para mais ou para menos. E aí a gente tem várias porcentagens aqui, né, Marcos?
É.
Dos casos relatados, né?
As mulheres que relataram episódios de violência nos últimos 12 meses, 37,5%, foram alvo de insultos, humilhações e xingamentos, equivalente a 31,4%. Batida, empurrão ou chute, 16,9%. Ameaças de apanhar, chutar ou empurrar, 16,1%. Perseguição ou amedrontamento, 16,1%. Ofensa sexual ou tentativa forçada de ter relação, 10,4%. Lesão provocada por objeto atirado, 8,9%. Espancamento ou tentativa de estrangulamento, 7,8%. Ameaça com faca ou arma de fogo, 6,4%. Tiro ou esfaqueamento, 1,4%. Tendo a crer que essa ideia de que é preciso meter a colher quando uma mulher sofre violência ainda está limitada à ocorrência da agressão física. Se não tem um olho roxo ou uma marca muito evidente da violência, as pessoas tendem a ser tolerantes com o agressor, opina a diretora executiva do fórum. A socióloga Vânia Pazinato, consultora especializada em violência contra a mulher, aponta que intervenção precoce nestes casos é importante para evitar que a violência se agrave, o que, em última instância, pode levar ao feminicídio. Em 2024, o Brasil registrou o maior número de casos da série histórica, com 1.459 vítimas de feminicídio. Pazinato explica que o que as testemunhas, quando adultas, podem intervir diretamente na agressão, se avaliarem não haver risco de sofrer também uma violência grave, além de chamar a polícia e usar canais oficiais de denúncia, como o telefone 180. É muito importante apoiar a mulher que está vivendo a situação de violência e auxiliá-la a procurar ajuda, acompanhando-a até a delegacia ou o serviço médico, explica ela, né, Kátia?
Exato, e a pesquisa aponta que a maior parcela das mulheres alvo de violência no último ano, 47,4%, não procurou ajuda nem responsabilizou depois de viver um episódio grave de agressão. Já 19,2% procuraram ajuda na família, né? 15,2% procuraram ajuda de amigos, 14,2% foram à delegacia da mulher, enquanto 6% buscaram ajuda na igreja, tá? Aí quando encontra um pastor ou um padre que orienta bem, ótimo, né? O problema é quando não encontra. E aí a Pazinato, a diretora aí do fórum, explica, a socióloga Pazinato, explica que quando o caso é de violência doméstica, a própria testemunha pode registrar a ocorrência numa delegacia e obter as mesmas medidas protetivas previstas para a vítima pela Lei Maria da Penha. Vale lembrar, né, gente? E ela alerta que as pessoas têm medo de testemunhar porque não sabem como serão recebidas nem quais são os seus direitos nesses casos, afirma ela. Então, testemunhas têm direito a um atendimento respeitoso, seguro, sem contato com o agressor, com a preservação da sua integridade física e emocional, além de terem acesso às mesmas medidas protetivas de urgência previstas para a vítima. Então, se você é testemunho, vai lá. Pode testemunhar, você também vai estar coberta. Esse agressor não vai poder chegar perto de você pelos mesmos 500, 300, 200 metros, qual for definida a medida protetiva. Não pode falar com você, muito menos te ameaçar, tá? e ele também vai lindamente preso, né? Eu não vejo a hora de todos eles receberem aquele lindo acessório, né? Tornozeleirazinha eletrônica, que logo, logo todos vão receber, né? E aí, segundo a médica Maria Beatriz Linhares, professora do Departamento de Neurociências e Ciências de Comportamento da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP, a violência interpessoal e intrafamiliar extrapola a questão da mulher. Primeiro, porque está muito associada à violência contra a criança. Segundo, porque gera um ecossistema negativo que impacta no desenvolvimento. E aí, segundo a pesquisa, 27% dos casos em que a violência contra a mulher foi presenciada, as testemunhas eram seus filhos e filhas, o que pode comprometer o desenvolvimento de crianças e adolescentes com repercussões individuais e sociais. Gente, isso é muito sério, sabe? Muito sério mesmo. Enfim, e uma triste realidade.
Aí a gente lembra que o melhor auxílio aí, o melhor parceiro da mulher é a atitude dela, né? Para ela que, ao notar qualquer ameaça, qualquer sinal de violência, ela se afaste. Se afaste, denuncie, peça medida protetiva, né? A melhor coisa.
Exatamente. O menor sinal, se distancie, né? E peça ajuda.
Evita agressões físicas e outras mais.
Verdade. Bem, essa foi a nossa última notícia de hoje aqui do Jornal do Meio-Dia desta segunda-feira, 10 de março, tá? Encerramos por aqui essa edição. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com mais edição do JMD. A todos, boa tarde para você, Marcos, e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes, um abraço para você e para você ouvinte que acompanhou o Jornal do Meio Dia, no oferecimento Mix Mateus. Mix Mateus e Léo, juntos somos um só coração. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. O Nex, meu futuro é o Nex, inscrições abertas, você em evolução. Marmoraria Margran, mármores e granitos, preço e qualidade, atendemos a toda a região. Conheça a sede da Margran em Itabuna, no bairro São Caetano. E Lojas Universo, calçados e acessórios, crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, conheça a Universo Calçados, Rua Dom Pedro II, 42, no centro. Daqui a pouquinho tem Suzy Luz trazendo o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.